Isso é avivamento. Avivamento não dá para dar espaço para nada, querido. A não ser para o fogo. A não ser já provocar a presença dele, sim ou não? Eu estou orando por avivamento já faz 1 ano e meio. Com a minha célula. E a gente já está começando a ver os frutos dele. Amém? Que a graça, a paz, o amor de Deus esteja sobre sua vida. Boa noite. Pode se assentar. Aleluia. Eu não posso me empolgar muito aqui, senão depois complica se eu demorar o culto, ainda mais hoje, né? Hoje, se eu demorar muito, aí eu vou apanhar até de vocês. Eu queria que, pode deixar a luz apagada assim, porque eu gosto desse clima. A gente tem que pintar um clima com o Espírito Santo, senão não vai. Eu estou aqui na direção dele. Quero deixar ele me tomar completamente. Porque quanto mais ele me toma, mais você recebe. Aleluia! Como é que está a tua expectativa para hoje? Você teve guerras e lutas esta semana? Com certeza teve guerra até hoje para vir aqui no culto, né? Com esse tempo, com essa chuva e com esse frio, você enfrentou uma guerrinha, né? Mas está aqui, foi vencedor. Aleluia! Então, querido, nós estamos em guerra. Esse é o tema desse mês. Estamos em guerra. Você sabia disso, que você está em guerra? É uma surpresa para você, eu dizer para você que você está em guerra, sim ou não? Para alguns é. Para alguns é uma surpresa dizer que você está em guerra, porque a guerra ela tem uma configuração. Você precisa entender algumas coisas para você perceber que você está nela. Primeira coisa, você tem que entender que você é um soldado, que você faz parte de um exército, e esse exército, o teu general é Cristo. Amém? Isso você entende. Então, se você entende isso, você tem que entender que vai ter guerra. Porque guerra só vem para soldado, né? Para exército e para generais. Amém? Então, nós estamos em guerra. Mas tem pessoas que elas não têm essa configuração. Daí, quando a guerra chega, a luta chega, ela pergunta para Deus: o que está acontecendo? O que está acontecendo? E o Senhor diz: criatura, você está em guerra. Desde o dia que você me aceitou, você está em guerra. Você comprou uma briga. Você tem que aprender a lutar. Você tem que entender a configuração dessa guerra espiritual. E hoje nós vamos falar de 3 estratégias para você vencer a tua guerra. Então o título dessa mensagem é: assim que eu venço as minhas guerras. Você está entendendo? As minhas, bata a mão no peito e diga: as guerras são minhas. Não vai querer pegar do outro que você não vai aguentar, querido. As guerras são suas. Você tem que aprender a lutar e a vencer as suas guerras. Amém? Então Deus vai te ensinar algumas estratégias aqui hoje. Tem muitas, mas eu vou falar só de 3 que eu acho as mais importantes. É assim que eu vou vencer as minhas guerras. Então entenda uma coisa. O general, ele vai te dar as estratégias para você vencer essas guerras. E aonde estão as estratégias? Tem, alguém tem Bíblia aí? Sabe o que que é Bíblia? Levanta aí quem tem uma Bíblia, aí, levanta aí. Olha, isso aí, gente, para quem não sabe, a Bíblia é esse livro aí. Essa é a tua arma mais poderosa que você tem. É com ela que você vence todas as suas batalhas. E se você souber manejar essa arma, você vai vencer todas as suas batalhas, todas as suas guerras. Amém? Então o primeiro texto que eu quero ler com você é Josué 1:9. Josué 1:9 diz assim: olha só, gente, já começa mandando. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor, o teu general, teu Deus, Ele é contigo, por onde quer que andares. Quer mais? Olha o que, que o general está fazendo, falando para você em primeiro lugar, né? Ele está te preparando. Ele diz assim: te esforça, tenha bom ânimo, seja firme, seja valente, não te espantes. Aí o final, ele fala algo ali. Será que ele está querendo dizer só nos momentos de guerra? Só nos momentos de alegria? Ele está dizendo assim: por onde quer que você andar, por onde quer que você esteja, eu estarei contigo. Em todos os momentos eu estarei contigo, porque você precisa vigiar, principalmente nos momentos bons da sua vida. Sabia disso? Quando está tudo tranquilo, a gente desconfia, sim ou não? Porque nós sempre temos que estar com uma guerrinha, com uma batalha, para não se acomodar, porque o diabo aproveita essa trégua que nós damos. Por isso que todas as lutas e batalhas que nós enfrentamos são pedagógicas. Elas nos ensinam. Então não são lutas, não são simplesmente guerras, são treinamentos para a nossa vida. Por isso que você precisa configurar a tua guerra e assumir a tua guerra nas áreas da sua vida que você tem lutado e está tendo dificuldade. Mas ele falou: fique tranquilo, só se esforce, só tenha bom ânimo, não titubeie, não temas, não espante, não se espante, eu estou contigo, amém, igreja? Mas isso não isenta você de lutar. Ele diz que está com você na guerra, nas suas batalhas, nas suas lutas. Então, querido, recorra ao general e às suas estratégias que estão na palavra. Então, a primeira estratégia de guerra é: não tenha medo. Põe lá. Isso. Não tenha medo. Alguém aqui nunca sentiu medo na vida? Todo mundo, em algum momento da sua vida, sentiu e sente medo. Mas o que você precisa entender? Que eu tenho que ir com medo mesmo. Não é assim? Eu tenho que enfrentar com medo mesmo. Esses dias de chuva, de frio, né? Então assim, de repente, te pega. De manhã cedo, você acorda, abre a janela e já vê aquela tempestade, aquele frio. E você diz: hoje vai ser aquele dia. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que trabalhar, você tem que levantar e você tem que trabalhar. E muitas vezes você precisa pegar um ônibus, você vai pegar o teu guarda-chuva, vai enfrentar aquela tempestade, vai lá no ponto de ônibus, se encolher com as outras pessoas e vai para a luta, porque você precisa chegar no seu trabalho, você precisa trabalhar, você precisa produzir. Não é assim que acontece? Quanto tempo eu não sofri isso? Eu trabalhava, morava lá na Vila Estrela e trabalhava aqui no São José. Então, quantas vezes de manhã cedo pegava ônibus com frio, guarda-chuva, chegava encharcado, ficava o dia inteiro encharcado, trabalhando. Mas você precisa enfrentar. Você tem a opção de dizer assim: ah não, hoje eu não vou trabalhar, não vou sair nessa chuva, não vou sair na tempestade. Você tem opção? Tem. Mas se você fizer isso, você é um derrotado. Você vai ser um derrotado no seu trabalho. Você não vai produzir naquele dia. Você vai enfraquecer, a tua moral vai enfraquecer, tudo vai enfraquecer. O teu patrão vai olhar para você e ser um bola murcha, você tem que mandar embora. Quando chove, ele não vem trabalhar. Vai ganhar conta. O teu inimigo, ele também vê essas atitudes. Ele também vê quando você se amedronta. Ele fala: ah, esse eu vou para cima dele. Esse é fracote. Esse não enfrenta. Então a primeira coisa, o inimigo, o teu inimigo, Satanás, ele não tem medo do que você é, do que você tem e do que você carrega, entendeu? Ele não tem medo do que você é, do que você tem e daquilo que você carrega. Mas você, como um bom cristão, você precisa entender quem você é, o que você tem e o que você carrega, sim ou não? Você precisa estar convicto disso. Ele não tem medo disso. Mas se você usar o que você tem, o que você é e o que você carrega, ele vai sair do teu caminho. É isso que ele está vendo. Você enfraquece ele quando você toma posse do que você é, do que você tem e daquilo que você carrega. Mas em todo tempo, o diabo vai tentar mudar o que você é, roubar o que você tem, tua família principalmente, e abortar as promessas que você carrega. Todo o tempo ele vai trabalhar para isso. Então você não pode titubear nesses últimos tempos que estamos vivendo. Deus está muito preciso naquilo que Ele está fazendo, está muito exato naquilo que Ele está fazendo. Por isso que o inferno está alvoroçado. O avivamento está vindo, os promotores estão se levantando, os promotores de avivamento estão se levantando, as brasas estão se queimando, e o inferno está alvoroçado, com medo de você, se você tomar posse disso. Mas você tem que vencer o medo. Não tenha medo. O medo rouba as expectativas para o que Deus quer fazer, para o novo que Deus está preparando para você, para as estratégias que Ele tem para você, para esta semana, para esse mês, para o final do ano, para todo o tempo. O medo rouba as expectativas. E o diabo, ele é o maior ladrão das expectativas. Então, não diminua as expectativas. Aumente a sua fé. Quantos querem aumentar a sua fé? Mas de verdade mesmo, eu estou enxergando com um olho só, mas eu enxergo. Quantos querem aumentar a sua fé? Então se prepare que você vai ter guerra. Ai, agora encolheu a mão, né? Se prepare que você vai ter luta, queridão. Porque não tem como aprimorar a nossa fé se você não for colocado no meio de uma batalha, no meio de uma luta, porque você precisa afiar as suas armas espirituais, manusear as armas espirituais, aprender que no meio da guerra você precisa usá-las. O nome de Jesus, o sangue de Jesus, o poder do Espírito Santo, a palavra. Então é onde? É no meio da guerra, não é no ar-condicionado e não é assistindo Fantástico no domingo à noite. Aumente então o teu nível de fé, se prepare para grandes batalhas. Mas é a fé que vai te sustentar, porque eu vou te dizer uma coisa: com fé ou sem fé as batalhas virão, com fé ou sem fé as lutas virão, certo? Só não deixe as lutas te pegarem de surpresa, desprevenido. Não existe meia fé, é uma fé só. Então, 2 Timóteo 1:7-9 diz assim: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de amor e equilíbrio. Então você vê que o medo é um espírito, a covardia é um espírito. Espírito de medo, espírito de covardia. Mas ele fala: não, eu te dei de amor, de equilíbrio, ok? Na nossa caminhada, ou você vive a fé, ou você vive os seus medos. Viver os seus medos vai despotencializar totalmente a tua fé. Porque o medo, ele é paralisante. O medo te coloca em lugares de cativeiro. E muitas vezes são medos imaginários. Não é tudo aquilo que você está vendo, mas Ele faz acontecer. Então, eu vou te mostrar aqui alguns discípulos de Jesus, que Jesus ensinou ele no meio dos medos, mas ensinou onde? No meio da luta, no meio da batalha. Aonde? No meio das tempestades. Tá? A Bíblia relata então alguns momentos que os discípulos de Jesus enfrentaram grandes tempestades. Porque a luta, a nossa guerra, é como essa guerra física. Ela vem pelo ar, pelo mar e pela terra. Sim ou não? As espirituais também. Olha as enchentes no Rio Grande do Sul. Olha os terremotos pelo ar, pelo mar, pela terra. Principados e potestades. São demônios territoriais. E eles geram e causam toda essa catástrofe. Na natureza. Queimadas. Tudo que você está vendo, sinais na terra, sinais no céu, isso faz parte da tua guerra. E também tem as internas, que tudo isso pode estar acontecendo dentro de você, através de uma depressão, de uma opressão. Então, as tempestades que Jesus permitiu na vida dos seus discípulos, elas tinham diferentes níveis. Diferentes níveis, porque os discípulos precisavam aprender sempre diferentes níveis de autoridade. Eles tinham que crescer, eles tinham que ter novas habilidades a cada tempo. Eles não paravam, eles eram itinerantes, eles eram missionários. Então eles enfrentavam tudo que é tipo de luta e de batalha e de demônios. E Jesus tinha que estar sempre aprimorando a fé deles, aprimorando as suas habilidades. Então todos esses momentos ali, de luta, nas tempestades, foram pedagógicos para testar a fé dos discípulos. A primeira ocasião foi depois que Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes. Depois daquele momento, os discípulos pegaram o barco e foram para o outro lado do mar. E Jesus foi fazer o quê? Orar para o monte. Cada um foi para um lado. Você está entendendo? Que tem momentos que você vai estar sozinho, mas Jesus deu uma direção primeiro. Você precisa obedecer aquela direção. Então, o primeiro momento foi esse, está lá em Mateus 14, 13 ao 21. Ele foi orar, os discípulos foram para o outro lado do mar, e aí, de repente, Jesus interrompe a sua oração, porque ele viu os discípulos passando apuro no mar, remando, com muito sofrimento. Ele avisa os discípulos com muita dificuldade, por causa da tempestade, e de repente aparece Jesus, aonde? Andando nas águas. O que você faria nesse momento? Cristão batizado, cheio do fogo. Os discípulos andavam com ele. Você está entendendo? Eles já estavam aterrorizados com a tempestade. Jesus não estava com ele. De repente aparece um ser andando nas águas, tranquilo. Surfista não era, né? Mergulhador também não era, porque ele estava andando sobre as águas. O que, que a Bíblia fala que eles viram? Fantasma. É um fantasma. Eles confundiram Jesus com um fantasma. Por quê? Por causa do medo, cara. O medo faz você ver coisas que não existem. Você está entendendo? Então muitas vezes Jesus quer aparecer para você. Ele quer mostrar e você está vendo visagem. Você está vendo qualquer outra coisa menos Jesus andando sobre as águas para estender a mão, para te salvar. Porque o medo faz você enxergar qualquer outra coisa menos Jesus, faz você buscar ajuda em qualquer lugar, menos na igreja, menos com um homem, uma mulher de fé, porque o medo, ele despotencializa você, a tua fé. Você não consegue ver o que Jesus está fazendo. Então mesmo que Jesus não esteja no barco, ele vai estar de longe observando. Ele vai estar de longe observando a nossa fé, o teu esforço, você remando. Então você precisa continuar, querido. Não pare. Ele está te observando. Não pare. E se os teus olhos se abrirem, agarra Jesus de uma vez. Abraça Ele. Não é fantasma. É Jesus. O teu Senhor, o teu Salvador. O Yeshua. Amém? Mas você não pode deixar o medo ofuscar a imagem de Cristo na sua vida. Porque o medo também te aprisiona. O medo te aprisiona, querido. Você lembra? Olha aqui, ó. Você está vendo essa imagem do elefantinho? Isso aqui é clássico, né? Antes do domador desse elefante colocar ele numa cadeira ali, de plástico, vamos dizer assim, ele deformou a mente desse elefante, o instinto dele. Elefantes aprisionados numa cadeirinha de plástico. Teve um processo antes disso aqui, para gerar o quê? Um medo no elefante, para ele não enxergar a potência que ele tem. Você está entendendo? Que o diabo faz isso também. Ele começa a deformar. Então o treinador, ele prendeu desde pequenininho, por cordas em lugares fortes primeiro. Então ele amarrou numa coluna de concreto ou uma árvore muito grossa. Realmente colocou ele no lugar de cativeiro, porque o elefante é muito forte. Então tinha que amarrar ele num lugar mais forte do que ele, para ele não arrebentar. E ele ficou por muito tempo amarrando o elefante nesse lugar, em lugares fortificados, prendendo ele em lugares fortes, lugares de cativeiro. É assim que Satanás faz na nossa vida. Ele prende e aprisiona você pelo medo em lugares de cativeiro dentro de você mesmo. Amarra você dentro das suas emoções, para você não viver a fé intensa em Cristo. Aí, depois que ele deforma o instinto do animal, ele altera a mente dele, aí ele coloca ele numa cordinha bem frágil, numa cadeira de plástico, e o elefante não se move dali. Ele colocou uma crença limitante dentro da mente desse elefante. Então o medo, uma crença, é algo que durante muito tempo te fez acreditar que você não pode, que você não podia, certo? Quantos aqui já pararam coisas na tua vida, interromperam, porque chegou no momento que lá dentro falou, você não vai conseguir. Pode falar, pode levantar a mão, você não vai para frente, você não vai conseguir. Isso foi o medo, isso foi você ali, ó, preso numa cadeirinha. Mas antes disso, a vida, as circunstâncias, os abalos emocionais, as rupturas emocionais na tua vida trabalhou para que você ficasse aprisionado pelo medo. Então quando você não sabe quem você é, você não sabe o que você pode. Quando você não sabe o que você é, o que você tem, o que você carrega, você jamais vai entender o que você pode. Eu tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Promessa legal essa. Eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Não vos deixarei órfãos. Por que que diante de tantas palavras, tantas promessas, e se Deus pode tantas coisas, por que coisas pequenas nos paralisam? Nos aprisionam? Porque você está perdendo as batalhas por causa do medo. A segunda estratégia é enfrente os seus gigantes. Você também vai precisar de coragem para enfrentar os seus gigantes, sim ou não? Está ligado ao medo. Você precisa enfrentá-los, eles existem sim. Ok? Eles existem. Mas também existem os gigantes imaginários, que por causa do medo, você faz uma pequena coisa, uma coisa gigantesca. Mas existem gigantes visíveis? Sim. Primeiro, a tua luta não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades. O primeiro gigante é Satanás. Venceu ele, está tudo tranquilo. Não é vencer o vizinho, o patrão, a esposa, o marido. Tua guerra não é contra eles, não. Mas o diabo desfoca a guerra, a luta que é para ser nele, que é para você se intensificar em oração, em batalha contra esses principados. Ele consegue desvirtuar isso e você começa a brigar entre si, com seus filhos, com a esposa, com o marido, com o patrão, com a vida. Então, quais são os gigantes que têm te afrontado? Quais são? Você tem gigantes. São as áreas de conflito da sua vida. E talvez começou bem pequenininho, mas se tornou um gigante na tua vida. Que você está perdendo o controle. Mas a Bíblia fala de um gigante e um homenzinho pequenininho, Davi e Golias. O gigante era grande, gente? Sim. Ele existia? Sim. Ele estava afrontando o povo de Deus. Era um gigante visível, afrontando o exército do Deus vivo. Todos os dias ele amedrontava aquele povo, ele controlava a mente daquele povo, ele enfraquecia aquele povo, botando medo, porque ele era muito grande e aparentemente poderoso por causa da sua força e do seu tamanho. Então aquele povo já tinha se acostumado com as afrontas daquele gigante. Ele já tinha se acostumado, mas de repente aparece alguém, pequeno, mas com uma fé enorme, que entendia a configuração de uma guerra perfeitamente, e ele sabia que o gigante era real, verdadeiro e forte, mas ele sabia quem ele era, o que ele tinha e o que ele carregava. Amém? Certo? Ele sabia que o gigante era incircunciso, e ele era circuncidado. Incircunciso era um pacto que aquele povo fazia com Deus. A circuncisão, a operação de fimose, os homens sabem o que é isso. Aquilo era um pacto de sangue com Deus. Então quem tinha pacto com Deus, Deus era a favor daquele povo, era favorável, o céu era favorável. Então ele já sabia que ele ia vencer, porque o gigante era incircunciso. Tanto que ele falou: quem é esse incircunciso filisteu para estar afrontando o povo do Deus vivo? O exército do Deus vivo? E Davi começou a se incomodar com a voz daquele gigante. Aquele povo já estava acostumado com a voz amedrontando. Aquela voz, né? Você escuta a voz às vezes? Sim ou não? Dentro de você, dizendo: você não pode, você não consegue, não vá. Não vá, não oferte, não dizime, vai faltar. Não vai no culto hoje, fica em casa, vai no online mesmo. Mas tem uma internet bem boa, que se Jesus voltar e a internet estiver fraca, você fica, né? Se faltar sinal da internet. Hã? Quantas vozes você não escuta o dia inteiro falando a você? São os gigantes, entendendo? Desvirtuando você, despotencializando a tua fé. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele se incomodou com a voz e falou: peraí, esse gigante está afrontando vocês todos os dias. Então Davi não se acostumou com a voz daquele gigante. Então isso incomodava o seu interior. Você não pode se acostumar com essas vozes, com esses gigantes, com as suas dificuldades, querido. Porque são só dificuldades. Se você se acostumar com as suas dificuldades, vai se transformar num grande problema, num grande gigante. Você vai começar a domesticar o gigante. É tudo que você não pode. Gigante é para ser derrotado. E Davi não aceitou, não tolerou, não domestique os seus gigantes. Porque quando você domestica um animalzinho, vamos dizer assim, você tem um cachorro, você manda treinar o cachorrinho, domesticar, né? Para quê? Para que ele não faça mais xixi, para que ele não faça mais cocô dentro de casa, para que ele não venha latir. Eu estou precisando fazer o meu parar de latir. Então você vai ter que mudar a genética dele. E tem vizinho incomodado lá. Até a polícia. Então, aí quando você domestica, treina, né? Manda num treinador, ele fica uma belezinha. Aí você se acostumou, né, com ele. Ele não te incomoda mais. Mas sabia que as pessoas fazem isso com os seus gigantes? Começa a domesticar os seus gigantes, se acomodar e aceitar os seus problemas. Não pode, querido. Esse gigante vai te engolir. Ele não é domesticável. Não sei se existe essa palavra, mas... Então você fala assim, não, é só uma depressão, vai passar, tarja preta já melhora. Não, é só um problema conjugal, se não der certo o divórcio, me separo. É só um probleminha financeiro, já vou resolver, qualquer coisa eu faço empréstimo no banco e banco depois, né, caduca lá, nem pago. É só um desânimo, é só uma opressãozinha. Deixa eu te dizer uma coisa. Você acha que o diabo facilita para você? Sabia que ele facilita? Sabe como é que é uma opressão na vida de uma pessoa? Quando você está lutando, remando contra as tempestades, está lá enfrentando o gigante, com a fé de Davi, vem uma opressão, o diabo pega e oprime você, ele vai oprimindo, comprimindo, jogando você para baixo. Então aquela opressão, é aquela sensação horrível, é pesadelos terríveis, nada começa a dar certo, então ele começa a oprimir você. Aí quando você começa a fazer a vontade do inimigo, a facilitar para ele, ele tira a mão. Aí você fala, nossa, estou no céu. O diabo facilita para você, sabia? Porque ele quer você. Ele não quer que você lute contra ele. Isso é uma opressão. Então nos dias de opressão, querido, o que você vai fazer nesse dia de opressão? Que as coisas não estão dando. Você vai lutar. Você vai falar, diabo, pode continuar com a tua mão aí. Porque eu vou continuar lutando. E eu vou queimar tuas patas. Eu vou queimar suas mãos. Eu vou estraçalhar você. Eu posso ficar o dia inteiro oprimido, uma semana, mas uma hora você vai sair, você não vai aguentar, porque o poder de fogo que eu carrego é muito maior do que o seu. Então não é só uma depressãozinha, não é só um probleminha, querido, não é só. Eles são reais, eles são fortes. Só que você precisa ser forte para vencê-los. Então Deus, ele não anula os gigantes da nossa vida. Ele não vai tirar os gigantes da tua vida, porque eles têm um papel importante na nossa vida. Eles são pedagógicos. Você vai ser treinado através dos gigantes. Então, o gigante, ele teve um papel fundamental na vida de Davi. Ele tem um papel fundamental na tua história também. Qual é o papel do gigante? Ele impulsiona você para o seu futuro, para ele tornar-se visível, porque depois que você vence o gigante, você começa a enxergar os teus propósitos, o que Deus tem para você. É um impacto que vai gerar um grande impulso para o teu futuro, ok? Mas você precisa vencê-los. Davi só era um entregador de marmita, mas ele entrou para a história. O gigante colocou Davi na história. Você está entendendo? Deus quer colocar você na história. O teu nome já está escrito no livro da vida, sabia? Você já tem uma história escrita. mas você precisa vivenciar essa história até você chegar no céu. Já está lá, teu nome já está escrito, a tua história já está escrita. Então você tem que fazer história nessa terra, mas exaltando o nome dele sempre, glorificando o nome dele sempre, vencendo os gigantes, não se acovardando mais, porque ele está com você. Então, o gigante, ele não vai te abater, ele vai te promover. Amém? Você quer promoção? Você quer um nível de fé maior? Você quer um ministério poderoso? Você quer vencer mesmo na vida? Então se prepare para lutar com os gigantes, porque não tem vitória sem luta, no pain, no gain, sem dor, sem ganho, né? É o lema das academias, sem dor, sem ganho. Você entra dentro de uma academia lá para destruir os teus músculos, sabia disso? Chega lá e o treinador diz, ó, se prepare, eu vou arrebentar o teu bíceps hoje, estourar as fibras, e é verdade. É isso que tem que acontecer com o músculo para que ele se reconstrua maior e mais fortificado. A musculatura espiritual é a mesma coisa. Sabia disso? Sem dor, sem ganho. E o Senhor, aqui no Salmo 23:5, esse texto aqui, eu amo esse texto, sabe? Porque um dia o Senhor vai fazer você sentar com os teus inimigos. Ele não vai tirar os teus inimigos da tua frente. Não é intenção, tanto que ele ficou com Judas até o final. Davi suportou o Saul até o final, e os dois se mataram. Você está entendendo o que eu estou falando, igreja? Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. O Senhor está falando assim, eu vou preparar uma mesa para você, os teus inimigos vão sentar cara a cara com você. Então Deus prepara essa mesa na presença deles, e Ele diz, eu não preciso que os teus inimigos saiam, eu vou te honrar na presença deles, confie na minha força. Ele diz, confie no meu poder. Use as armas espirituais que eu coloco em você, a armadura espiritual que está em você. Use o poder do nome de Jesus, o poder da palavra, o poder do sangue, que eu vou fazer você sentar com os teus inimigos, e eles nem vão lembrar quem é o teu inimigo. Tamanha será a vitória que o Senhor dará a nós e a vocês. Então tem coisas que Deus não resolve para você, mas Ele resolve em você, porque a maior obra que Ele está fazendo é em você, porque através de você, Ele vai fazer obras maiores, 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 e muito maiores ainda, amém? Mas você tem que entender, quem você é, o que você tem, o que você carrega, amém? Você não pode ter medo, aleluia. Você não pode fugir dos gigantes. E também, por último, não se preocupe. Você está entendendo? Separado assim você vai entender. Se preocupando. Se antecipando com uma preocupação. A preocupação me deixa exausto com aquilo que vai acontecer no futuro e se acontecer. A ansiedade é comprovado que é um excesso de futuro, sim ou não? Crise de ansiedade é um excesso de um medo incontrolável que a pessoa põe na cabeça, que o próprio Satanás põe, que as emoções desequilibradas geram, que vai acontecer alguma coisa, que você vai morrer. Pessoas que têm a síndrome de pânico e realmente a mente fica falando que você vai morrer, e ela fica tendo todos os sintomas de um infarto, sim ou não? Porque ela está se preocupando com uma mentira. Toda crença limitante é uma mentira que contaram para você, e você aceitou como uma verdade. O diabo é perito, porque ele é o pai da mentira. Não se afilie a Ele. Não seja filho do pai da mentira. Se você aceitar as mentiras que a tua mente coloca em você, que as pessoas colocam em você, querido, que a vida colocou em você, vai ser difícil vencer os gigantes e o medo. Então, vamos lá. Olha que legal aqui, ó. Olha o que, que diz ali. Quando eu me ocupo, eu não me... Fala comigo. Preocupo. Tá? Eu vou falar a primeira parte, você vai falar a última. Quando eu me ocupo com Deus, eu não me... Quando eu me ocupo em servir... Quando eu me ocupo com o que Deus tem para mim, com o vazio. Quando eu me ocupo com o que Deus tem para mim, eu não me preocupo com o vazio. E quando eu me ocupo com as boas novas, parabéns, você aprendeu a lição. Será? Guarda isso no teu coração. Então, quando você se preocupa, você anula as promessas de Deus na sua vida, aquilo que Ele tem para você. E para terminar aqui em Hebreus 11:33-34, não sei se ela colocou lá, olha que tremendo isso, gente, olha que tremendo isso aqui. Esse texto está falando dos heróis da fé, daqueles homens que tiveram na cova dos leões, daquele homem que teve na cova dos leões, tá? Naqueles três que tiveram na fornalha, certo? Falando de Davi também enfrentando o gigante, de José lá no poço. Então diz assim, Hebreus 11:33-34, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, da batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Isso aqui é você. Você recebe? Isso aqui é a ausência de guerra, de luta? Está falando de algo já passado, que tiveram, homens que tiveram na fornalha, que tiveram na cova dos leões, homens que tiveram fraqueza, que tiveram, mas se esforçaram. Então a palavra está dizendo que os leões estavam lá, a espada estava lá comendo solto, a fornalha estava acesa, aquecida 10 vezes, a fraqueza estava lá, o fogo estava lá, mas não tinha mais poder para abatê-los. Você pode aplaudir o Senhor, pelo amor de Deus. Tudo estava lá, mas não tinha mais poder. Porque se você venceu o medo, se você parar de se preocupar, se você vencer os gigantes, pode vir fornalha, pode vir cova dos leões, pode me jogar no poço, pode tentar me enterrar, eu sou uma semente, quanto mais me enterrar, mais eu cresço. Aleluia, pode aplaudir de novo. Não é para mim não, eu fico tão exaltado com ele aqui que... Meu Deus! O que falta para a gente? Fé. Então não significa que nós não vamos ser afrontados, significa que nós não seremos derrotados. Amém? Afrontados sim, Jesus também foi, querido. Não queira ser mais do que Ele, e nem menos, porque você é um cristão, você é um pequeno Cristo aqui na terra, você é uma profecia aqui na terra, você é um verbo encarnado aqui na terra, você é uma cópia de Cristo aqui na terra. Sabia disso? Antes Jesus era um só, primeiro, primogênito, depois que Ele morreu e ressuscitou, Ele virou, Ele era unigênito, desculpe, o único Filho de Deus. Depois que Ele morreu e ressuscitou, Ele se transformou no primeiro Filho de Deus, primeiro, primogênito. Por quê? Daí tem eu, daí veio você, veio as cópias. Você não é Deus, mas você tem tudo que Ele tem. Amém? Você tem tudo que Ele tem para vencer, para ser um vencedor. Por isso que Ele diz que nós somos mais que vencedores. Então, a nossa segurança em Deus, ela não é geográfica. Entenda uma coisa, a tua segurança aqui, ó, não é essas quatro paredes, não é esse templo, querido. Ela não é geográfica, ela é profética. Você muda os ambientes. Você chega aqui nesse lugar e transforma esse lugar num ambiente profético. Hã? Você transforma esse lugar numa plataforma do céu. Não só o templo, a igreja, o teu quarto, o teu secreto, a tua célula. Você está entendendo? Então não é um ambiente geográfico que muda você, é o teu posicionamento dentro desse ambiente. Então, não tem a ver com os lugares que você pisa, e sim com o Deus que firma os teus passos, que estará contigo em todos os lugares. Lâmpada para meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Você vê que esse texto diz que as lâmpadas estão nos pés, para iluminar o meu caminho. Então, ele diz assim: pode pisar, querido, não tenha medo, não seja covarde. Se você carrega a minha palavra, pode pisar, que eu garanto, eu já pisei por onde você está indo, eu já sei a saída, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Pode pisar, porque eu vou iluminar os teus caminhos. Amém? Então não importa as circunstâncias, os lugares onde estou, Ele está com você, por onde você andar. Então entenda, querido, o Evangelho nunca será ausência de lutas. Nunca será ausência de lutas, mas Ele será sempre uma celebração das suas vitórias, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Pode ficar em pé, para a gente orar. Glória a Deus. Deu para ter mais certeza daquilo que você é, daquilo que você tem, daquilo que você carrega? Você precisa viver isso, querido. Como eu falei, o Satanás, ele não se amedronta, só de você saber quem você é. Sou o filhinho do Senhor, sou o filhinho mais querido de Jesus. Ele não se amedronta disso, mas quando você vive o que você é, quando você vive o que você tem, e quando você vive o que você carrega, aí sim, o diabo, esse não dá para mexer mesmo. Aleluia. Eu gostaria de orar com vocês. Eu queria chamar aqui primeiramente, eu preciso lembrar de uma coisa que Deus está me incomodando, que é orar pelos enfermos. Eu estou buscando avivamento, e uma das coisas que acontece no avivamento é cura. Já tivemos na nossa célula cura, 2 milagres, câncer. E o diabo às vezes faz eu esquecer disso. Mas hoje eu lembrei de Satanás. E eu vou orar por eles, demônio. E eles serão curados. Amém? Então eu gostaria, você tem uma enfermidade, vem aqui na frente correndo. Física. Uma enfermidade física. Vem cá. Eu vejo a cidade, querido, enchendo de farmácia, né? Farmácia em tudo que é canto. Tudo bem, se dá emprego, tudo prospera. Se alguém é farmacêutico, não fique bravo comigo. Mas, querido, a enfermidade está aumentando. Eles constroem uma farmácia assim, ó. Tchum, é ou não é? Do dia para a noite. Eu sei, porque eu sei quanto que a gente gasta na farmácia, né? Aquele problema dos olhos, já está vencido isso em nome de Jesus, né? Nós vamos parar de dar dinheiro para Satanás. Vamos ser curado, vamos ser sarado. Vem cá. Aqui é enfermidade física. Quem tem algo emocional, uma dor no seu coração, um sentimento de rejeição, uma tristeza, uma angústia, um desprazer pela vida, uma bipolaridade, um dia está bom, um dia está ruim, altos e baixos, Doenças emocionais é doença também, vem aqui na frente. Vem, mas vem correndo. Vem marchando, vem atropelando o gigante em nome de Jesus. Vem aqui com a certeza de quem você é, o que você tem e o que você carrega. Não sou eu que vou te curar, é você. Sabia que Jesus também não curava? O que, que ele fazia? Quando uma pessoa indagava ele, Senhor, o Senhor pode me curar? Se eu posso, tudo é possível se você crer. Ele joga a responsabilidade para você. É você que gera a tua cura. Sabe por quê? Porque dentro de você habita o Espírito Santo de Deus. E Ele é o gerador de vida. Aonde tem morte, Ele gera vida. No início, o Espírito Santo pairava sobre a face do nada, de um abismo. E quando Deus começou a liberar palavras, Ele começou a gerar. Haja luz, haja os céus. E aí Ele criou os peixes, as aves. Aí Ele disse no final, e os abençoou. O que, que Deus quis dizer com isso? Quando Ele gera você num lugar, Ele te abençoa para você estar nesse lugar. Então o peixe só vai ser feliz dentro da água. Pode colocar um peixe no aquário, ele vai continuar sendo peixe? Vai, mas ele não vai ter a bênção. Ele não vai ser feliz. Porque tem que ser feliz aonde Deus te colocou. Amém? Qual o melhor lugar para estar? Na presença de Deus. É o lugar onde você vai prosperar. Põe a mão na sua enfermidade. Se não pode colocar, põe a mão na cabeça. E você vai gerar a tua cura agora em nome de Jesus. E eu gostaria que a igreja que está aí levantasse as suas mãos. Uma corrente de fé. Use a tua fé, que eu acho que Deus gerou um pouco em você agora. Você quer ver essas pessoas curadas? Igual elas, está cheio nas UTIs, nos hospitais. Espírito de enfermidade, eu te dou uma ordem agora. Eu não peço para você, Satanás. Espírito de doença, espírito de enfermidade, eu não peço, eu ordeno. Porque é na força e no poder daquele que te derrotou na cruz do Calvário. Jesus levou sobre si todas essas doenças, essas enfermidades que estão invadindo esses corpos. Porque essas enfermidades não pertencem a esses corpos. O Senhor levou sobre ele, então não pode estar sobre você. Gera agora a tua cura. O Espírito Santo que está dentro de você vai começar a mover as águas, como no tanque de Betesda, aonde um paralítico ficava lá anos e anos esperando alguém colocar ele, mergulhando naquele tanque, porque de tempos em tempos o Espírito Santo chacoalhava aquelas águas para gerar cura. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo está chacoalhando as águas, está chacoalhando as águas. Fora, espírito de enfermidade, seja curado agora, seja curado agora. Toda obra de feitiçaria, toda obra de macumbaria, põe para fora em nome de Jesus. Toda comida consagrada, põe para fora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai saindo toda doença. Eu não sei o nome da doença que essa pessoa está, mas eu sei que existe um nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus, que é o nome de Jesus. Ele levou esta doença na cruz do Calvário. Seja curado agora. Toda depressão, toda angústia, todo espírito de rejeição, toda revolta, espírito de revolta, sai da alma. Doença emocional, psicossomática, sai desse corpo, sai desta alma. Dá uma ordem para tua alma. Você governa a tua alma. Diga, alma minha, seja curada, seja sarada. Porque o espírito que está oposto à tua alma já está atacando esse lado, já está atacando esta enfermidade emocional. Sai toda a depressão, toda a tristeza, em nome de Jesus. todo bloqueio emocional, toda insegurança, todo medo, toda preocupação, todo gigante imaginário, sai do teu coração, em nome de Jesus. Aleluia. E se porventura, Senhor, alguém que está ali, que não veio aqui na frente, mas o diabo já preparou, senti isso no meu espírito, o diabo preparou uma enfermidade silenciosa para ser desenvolvida com o tempo, uma semente do inferno, eu também anulo em nome de Jesus. Você que está aí no banco, o Senhor lembrou de você, você não está sentindo sintoma nenhum, mas o Espírito Santo me impeliu a orar para você, que algo escondido ia se desenvolver daqui a 1, 2, 3 anos, está repreendido, você está livre, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por esse tempo, obrigado por esse culto, obrigado pela tua presença, obrigado pelos teus milagres, obrigado porque nós sabemos quem nós somos, o que nós temos e o que carregamos. Toda honra, glória, louvor, exaltação seja ao Senhor. Você pode aplaudi-lo em nome de Jesus. Celebre a tua cura. Celebre a tua cura. Diga obrigado, Deus. Aleluia. Aleluia. Ei, se alguém quer testemunhar alguma cura instantânea que teve, fique à vontade.